O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
A Copa do Mundo passou, mas o futebol feminino tem que continuar. E a pergunta que todos os torcedores se fazem agora é como vai continuar? As vibradoras foram atrás dessa resposta conversando com o principal responsável pela modalidade no Brasil agora, Marco Aurélio Cunha, coordenador de futebol feminino da CBF há quase 2 meses.
O legado da Copa agora virá com apoio, com formação de pessoas. Nós estamos planejando fazer esses cursos.
Pois é, isso aí é só para dar um gostinho da reportagem que a Renata Mendonça, nossa vibradora que está lá em Toronto, fez. Para falar sobre o futuro do futebol feminino. Então, se você ficou com vontade de escutar inteiro, são só 5 minutos, mas um conteúdo riquíssimo. É o nosso Dibre Curto, o novo conteúdo das Dibradoras, que agora são essas reportagens rapidinhas, mas para discutir futebol feminino, discutir várias outras coisas aí que circundam o mundo da bola. E, bom, começando aqui, né, Dibradoras 8? 7?
7.
Que beleza, não tem mais Copa, mas tem PAN, e a gente começou com tudo aí no PAN Brasil, né, Nina? Boa noite pra você.
Boa noite, Júlia, boa noite todo mundo que tá ouvindo. Sim, começamos com pé direito, uma vitória até que convincente da seleção, e com gol da Formiga pra ficar tudo mais lindo, maravilhoso, essa capitã incrível, que jogou bem mais uma vez, né?
Com certeza, ela jogou numa posição que não é a dela, né, jogou ali na cabeça da zaga, de primeira volante, revezando bastante com a Thaísa na criação das jogadas e obviamente foi bem assim também, deu uma segurança maior ainda para a zaga brasileira, eu achei o jogo muito bom. E quem conversou com a Formiga na saída do jogo foi a Rê, né, Rê, lá em Toronto, encontrou as meninas na saída e conversou com a nossa capitã. Rê, tudo bem?
Opa, tudo bem? Estou aqui diretamente do centro de Toronto, por isso vocês podem ouvir talvez um pouco de barulho aqui onde eu tô, mas o Pan-Americano tá bombando, cruzei com a Formiga, fui atrás do ônibus da seleção depois do jogo e consegui falar com a Formiga, e ela inclusive, não sei se a gente reparou que ela mancou um pouco no jogo, né? Ela caiu 2 vezes, mas ó, já tranquilizou dizendo que tá tranquilo, pancada normal.
Graças a Deus, que mulher forte, né?
Que mulher guerreira, né?
Que
Ganso,
mulher,
Ganso podia se inspirar nela, gente, desculpa, foi só um desabafo. Podia, né?
O desabafo. Cara, o mundo, o futebol seria um esporte melhor se tivesse mais formigas.
Verdade.
E menos gansos.
E menos gansos.
Não nem falar dessa parte.
No reino animal, formiga está acima de ganso.
Nossa, é mesmo.
Com certeza.
Bom, só antes da gente falar de PAN e também escutar aí o papo que a Rê bateu com a Formiga, eu queria lembrar aqui, já que acabou Copa, mas não acabou o assunto, e principalmente não acabaram as comemorações.
Resquícios da Copa, né?
Exato, belos resquícios que, cara, eu amaria se isso acontecesse aqui no Brasil. Nossa. Eu duvido 1000 vezes que a gente tenha esse tipo de homenagem ao futebol feminino, caso elas ganhem alguma coisa, qualquer coisa, né?
Sim.
Mas,
um dia havemos de ter, um dia havemos de
Será?
Ter. Bom,
a gente teve nos Estados Unidos uma... Como é que é mesmo? O parade em português? Que eu já esqueci.
Parade é um desfile?
Um desfile,
é,
exato.
Em Nova York. Ai, que gringa você, não tem vocabulário, só sabe falar. Nossa, que bonito.
Muitos anos morando fora, difícil isso.
É o clima do Canadá, do Pan-Americano.
Eu tô em clima de Copa ainda.
Muito
gringo. Mas enfim, foi incrível, né? Foi
memorável,
uma baita festa, e os americanos estavam falando, né, que foi a primeira vez que teve uma homenagem assim para um time, para uma equipe feminina por lá. Então, para elas, imagino também que foi uma honra enorme receber isso.
Sim, a cidade parou, muita gente acompanhando, enfim. E eu vi que a prefeitura de Nova York gastou 2 milhões de dólares para fazer essa recepção para as jogadoras. E é, inclusive, o prêmio que elas ganharam pelo campeonato, né, pelo Mundial. Então, assim, muita gente recebeu as meninas. E além da recepção, vários vídeos, várias coisas pipocando na internet, várias matérias. E uma ligação, né, mais do que especial, do presidente, né?
Mr. President.
Gente, o que foi aquilo, hein? Me falem.
Não, gente,
Barack Obama, genial.
É o tipo de coisa que eu acho que faz toda a diferença para qualquer atleta, né? Ainda mais considerando esse momento dos Estados Unidos, que teve toda a questão também da aprovação do casamento gay, e para muitas meninas da seleção isso é um negócio muito forte. Então parecia que toda a atmosfera estava em volta disso, e o Obama falando com elas, que também é uma representação de quebra de paradigmas nos Estados Unidos.
Parabenizando, né? Todas elas. E o vídeo viral veio da Casa Branca, né? Não veio da seleção, não. Então a Casa Branca que estava divulgando as meninas. Então achei mais sensacional ainda por isso.
Pois é. E na Inglaterra... Fala aí.
Acho que o mais legal, na verdade, de tudo isso, por mais que tenha custado 2 milhões, talvez o próprio prêmio, né, o custo foi o prêmio que elas ganharam, mas o mais importante de tudo isso não só é o reconhecimento das atletas, como isso ajuda a fomentar o esporte.
Sim.
Porque para as crianças que estão vendo essas meninas voltarem para o país completamente ovacionadas pelas pessoas, elas querem ser isso um dia, entendeu?
Uhum.
O que, que a seleção brasileira aqui, feminina, se ela voltar para casa hoje, que seja com ouro do pão, como já voltou duas vezes, não muda nada na vida de ninguém.
Nada.
Elas não, ninguém reconhece elas na rua.
E esse era o discurso que eu ouvi, as pessoas entrevistando as pessoas na rua, né? Os repórteres estavam falando com o pessoal que estava acompanhando, e eles reforçavam isso, a importância das crianças estarem lá para aquilo ser um exemplo para eles, né? Para incentivar, acompanhar a modalidade. Então é o discurso dos americanos mesmo, então foi muito legal.
Com certeza.
Bom, e na Inglaterra também teve homenagem, né? A seleção inglesa foi recebida pelo Prince William no palácio. Depois o primeiro-ministro, David Cameron, também foi lá visitá-las. Então, mesmo com um terceiro lugar, gente, terceiro lugar, elas tiveram
só
toda essa recepção.
Só faltou a rainha e o bebê real, né? De resto...
Ia ser demais ela jogando o bebê real pra cima.
É, tomando um chá.
Uma taça.
Tomando um chá com a Bete. Ah, ia ser top.
Pois é.
E, aliás, a Inglaterra, vale mencionar que subiu no ranking do futebol feminino, né? Temos Inglaterra em quinto lugar agora, Brasil em sexto.
Merecido.
E os primeiros é só os Estados Unidos, que voltou ao primeiro lugar. Segundo, Alemanha. Terceiro, França, né?
É.
E quarto, Japão, que caiu um pouco por causa do por não ter ganho mais o Mundial. Mas a Inglaterra, muito bem.
Demais.
Tem tudo aí só pra melhorar.
Porra, excelentes expectativas então pro Mundial na França, né? Eu não sabia que a França tava em terceiro, que incrível. Muito show. Bom, então vamos voltar pro PAN, né? Já que Copa foi, já estamos, né, há mais de quase duas semanas que acabou a Copa. E o Brasil ganhou, 3-0 na Costa Rica. No grupo do Brasil também tá Canadá e Equador. O Canadá ganhou de 5-2 do Equador, que já era bem esperado, porque o Equador, como a gente viu na Copa, é um time bem fraco. O Canadá jogando em casa sem a Sinclair, mas com a...
Mas tinha umas outras, né?
E a destaque, young player lá, Buchanan.
É, verdade.
Também tava jogando, foi ovacionada pela torcida. Inclusive no jogo do Brasil masculino, a torcida do Canadá é empolgadíssima, hein, Rei? O povo tá realmente apaixonado pelo soccer aí.
Tá bastante. Apesar do Canadá não tá com o time principal, até o futebol é uma das poucas coisas que tem empolgado aqui os canadenses no Pan-Americano.
Gente.
É engraçado ver aqui, agora que começou de verdade, o pessoal tá se animando mais. Mas até semana passada você só via as pessoas reclamarem do trânsito que o Pan-Americano está causando, porque eles fecharam uma faixa exclusiva para carros oficiais, ônibus e tudo mais, e algumas fecharam um monte de ruas com as do Pan, então a galera tava meio revoltada.
O
problema do futebol é que botaram o futebol num lugar bem longe, né?
E eles estão na grama sintética também, né?
E grama sintética.
Ai, que bom,
sintética.
Isso vai ser legal.
Não, e não só a grama sintética, como mais... Os jogos estão acontecendo todos nesse estádio em Hamilton, que fica a 60 quilômetros de Toronto, e é um estádio que foi construído para o PAN.
Uhum.
E detalhe, todos os jogos acontecem lá. Como que eles estão fazendo? Eles estão vendendo um ingresso para dois jogos. Então, por exemplo, quem comprou ingresso para Brasil e Costa Rica, ou para Canadá e Equador, pode ir nos dois jogos.
Entendi.
Acabou o jogo do Brasil, meia hora depois está tendo o jogo do Canadá. Essa é a grama que todo mundo tá jogando. Isso porque antes do jogo do Brasil, às 11 horas teve um jogo e às 2 horas teve outro jogo. Então são 4 jogos num mesmo dia.
Bom, nesse sentido, que bom então que é grama sintética, né? Porque provavelmente fosse gramado natural,
se não fosse grama sintética, não tinha a menor condição.
Bom, pelo menos isso. Bom, e no grupo A do PAN, a gente teve Argentina e Trinidad e Tobago empatando em 2-2. A Nina assistiu o jogo e falou que foi bom.
Nossa, achei que foi uma loucura. Bom não foi, mas foi uma pernada pra tudo quanto é lado. E, meu, a cobertura da Record News, ela é meia falha,
gente,
né?
É horrível. Gente, desculpa. A Record News, a Record como um todo, é péssima a transmissão deles da PAN.
A imagem é feia. A única coisa que eu quero ressaltar aqui são os comentários de Marcelo Laguna, jornalista especializado em esportes olímpicos, que é a única coisa que salva naquela transmissão. Então, mas o jogo foi meio loucura. Elas iam, uma ia pra cima da outra e perdia gol feito. Aí sofria umas faltas bestas, enfim. Dois times teoricamente fracos, mas que fizeram um joguinho engraçado de assistir.
É bom, e sempre bom rir da Argentina.
É, isso.
Mas provavelmente são os dois times que não passam, né, do grupo A. A gente teve Colômbia e México, foi o primeiro jogo também desse grupo. Colômbia ganhou de 1-0 sofrido aí do México. Mas são as duas seleções mais fortes cotadas para passar e pegar aí Brasil e Canadá na próxima fase. E, bom, falando ainda de PAN...
Vamos... A gente vai ouvir a Formiga agora?
É, boa, bem lembrado. Ainda bem que alguém me lembra das coisas.
Vamos ver, então, o que a Formiga falou para a Renata depois do primeiro jogo do Brasil.
Uma jogadora de 37 anos, que está correndo para lá e para cá, se multiplica no campo. Como que você vê esse seu papel numa seleção dessa, que tem tanta menina nova chegando?
Passando um pouco da minha experiência para elas, né? Às vezes tem meninas que acabam se maravilhando demais, às vezes também querendo tomar algumas atitudes dentro de campo. Onde que a nossa experiência da mais velha entra em ação, né, para poder conter também a euforia delas dentro de campo. Eu fico até feliz por ter tantas meninas novas, já tendo esse tipo de experiência, que mais tarde vão ser elas. Então, um pouco do que eu já aprendi e estou aprendendo ainda, tento passar para elas nesse lado, o lado positivo das coisas.
Pensando na Olimpíada, qual que é a importância do Pan-Americano para essas meninas que estão vindo aí de uma Copa, uma pequena frustração, uma grande frustração, e para se reconstruir e tal nessa preparação para a Olimpíada do ano que vem? Tá?
Isso é importante, você sair de um campeonato da maneira que nós saímos, né? Tão precoce na saída do Mundial, e entrar logo no Pan-Americano, isso é para reforçar que eu posso dizer, a autoestima delas possa aumentar, porque elas têm realmente que acreditar no que está sendo feito, no que elas podem chegar, como elas podem crescer, o quanto podem crescer como atletas, de tomar decisão e não abaixar totalmente a cabeça pelo que aconteceu no Mundial, muito pelo contrário, é pensar lá na frente. O ontem ficou lá atrás, agora sim, é Pan-Americano e em seguida Olimpíadas. Então, o PAN, ela já tem uma base do que vai ser uma Olimpíadas. E ainda mais dentro de casa, eu tenho certeza que elas vão sair daqui já preparadas e bem focadas para Olimpíadas.
Que beleza, hein? Essa é a nossa rainha. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, Rê?
O jogo contra a Costa Rica, né, foi muito melhor, assim, uma grande atuação da seleção brasileira. É, tudo bem que quando o Brasil jogou contra a Costa Rica na Copa, a gente estava com metade do time reserva, mas houve uma mudança tática aí nesse time. É, realmente a Formiga ficou um pouco mais atrás, mas às vezes ela aparecia como um elemento surpresa. E a jogada do gol foi ensaiada, segundo o Marco Aurélio Cunha, o Vadão, foi uma jogada ensaiada que elas trabalharam durante o treino.
Do gol da Formiga.
Desculpa?
Do gol da Formiga, você tá falando?
Isso, o último gol. E além disso, o que a gente pôde ver, além da Formiga se multiplicando em campo, né, como sempre, foi a Cristiane muito mais aparecendo muito mais, né? A gente tinha falado em algum programa, acho que talvez quando o Brasil foi eliminado, a gente conversou sobre a ausência da Cristiane na Copa, praticamente não apareceu. E ela realmente disse que houve essa mudança no 4-4-2 agora, que ela tem mais liberdade para se movimentar. Você via a Cristiane pela direita, pela esquerda, apareceu no meio, e na Copa ela jogava meio de centroavante isolada.
É, foi,
a bola não chegava?
Acho que a Érica falou isso pra gente aqui, né? Que ela tava jogando na posição que não era dela. Então esse último jogo ela jogou diferente, né?
Jogou diferente, rendeu muito mais, né? Quase, só não fez um gol por um milagre, assim. A goleira foi muito bem e algumas bolas rasparam a trave e tudo mais, mas ela foi muito bem no jogo.
Sim, né, o Brasil como um todo teve muito mais chance que na Copa inteira, né? Acho que em todos os jogos, a somatória de tentativas foi o que teve nesse jogo contra a Costa Rica. Bom, lado bom da, do PAN, lado ruim do PAN, né? A gente teve aí uma polêmica essa semana envolvendo a Ingrid, que também a Renata entrevistou para ouvir toda essa história aí dela ser tratada como musa, para variar aqui pela imprensa brasileira, por causa de uma foto que ela postou no Instagram. Mas enfim, antes mesmo da foto, a gente sabe que já era esse o jeito que ela era e que ela seria tratada. Afinal, é assim que a imprensa gosta de falar das jogadoras. Primeiro elas são musas, depois elas são atletas. E aí a Renata conversou com a Ingrid lá em Toronto para saber o que ela achou, né? Como que ela vê esse tratamento da mídia em relação a ela.
Por que as pessoas ficam tão ofendendo as outras assim? Entra no meu Instagram, nem me segue às vezes, e só para me esculachar. Aí eu vou lá e bloqueio.
E como é que é? Porque na mídia, normalmente, as mulheres no esporte acabam virando primeiro musas para depois serem atletas. O que você acha disso? Como que você vê isso?
Então, eu entrei aqui focada na minha competição desde o primeiro dia. A foto, todo mundo tá falando, você botou uma foto de propósito. Gente, uma foto normal, eu tô apontando pra televisão, tá? Tudo bem que tá aparecendo a minha bunda, mas... é uma foto normal como todas as outras. Todo mundo posta foto, assim, do maiô de costas, assim, na pose, quase indo pro salto. Eu não vejo nada demais, porque é do nosso esporte. Ter maiô, foto de costas, tipo, não é uma coisa, meu Deus do céu, olha só. Se eu postasse uma foto pelada, aí sim o povo poderia detonar. Mas veja assim, o Instagram ainda é meu e eu posto o que eu quiser. O Instagram é meu, ninguém tem direito nenhum de me julgar.
Exatamente.
É isso aí, Ingrid.
Porra, o Instagram é seu, se você quiser, e foda-se também, que merda.
Não dá, gente?
É,
pelo amor de Deus.
Né?
Uma atleta do nado e ela não pode postar uma foto de maiô? Como é que é isso? O que que faz, né? Cara, é muita... Não dá, né?
Você que falou com ela.
O pior é que, assim, a Ingrid é uma das grandes promessas do Brasil para a Olimpíada nos saltos ornamentais. Ela hoje ganhou uma medalha ao lado da Giovana, que é a companheira dela, no salto sincronizado na plataforma de 10 metros. Elas foram prata e só não foram ouro por muito pouco. Elas perderam para as canadenses, que foram bronze na Olimpíada, e ganharam das mexicanas, que foram prata na Olimpíada de 2012. Então, assim, é uma excelente atleta. Ela se dedica à vida do esporte há muito tempo, desde criança. E aí, ninguém nota essa atleta, porque, afinal de contas, no Brasil, a gente só se importa com futebol ou, no máximo, com alguma coisa. E aí, essa menina vira manchete em todos os portais por causa de uma foto que ela postou no Instagram.
Absurdo.
Que ela está com o seu maiô de treino, de costas, apontando para... Eu peguei aqui algumas das manchetes que saíram sobre isso. Uma delas é de um blog no Clique RBS, lá no Rio Grande do Sul, mandando assim: musa do salto ornamental publica foto de bunda e gera polêmica.
Quer dizer,
a culpa é dela, porque ela publicou uma foto da bunda dela.
Ah, ela que gerou a polêmica, né? Claro.
Entendeu? Assim, publica foto de bunda? Oi? Desculpa, ela não publicou uma foto de uma bunda.
Que péssimo mau gosto, né, gente? Desse povo. Ai, RBS, pelo amor de Deus, hein?
É assim, é inacreditável.
E ela tem quantos anos, Rê? 19?
19. Ai, 19 anos. É inacreditável como as atletas no Brasil sempre são vistas, as mulheres que estão no esporte, elas sempre são vistas primeiro como musas, porque o problema não é problema ser musa, não é problema nenhum ser, é bonita, tudo mais, isso, todas as mulheres gostam de ser chamadas de bonitas, o problema é não ser reconhecida pelo que você faz.
Sim, exatamente.
Ela é, antes de tudo, atleta do salto ornamental. E aí ela, não sei se vocês, acho que vocês devem ter acompanhado no Brasil, até porque quem não está acompanhando o PAN acompanhou isso, porque isso saiu em todas as manchetes. Ela, logo no dia, 2, 3 dias depois da publicação da foto, ela estreou na competição nos saltos ornamentais, sozinha na plataforma de 10 metros. Em um dos saltos, ela caiu muito feio, ela caiu de costas.
Foi super mal,
E as manchetes de todos os portais eram: musa brasileira que parou a internet, cai de costas,
tira
leva
zero. Zero.
Musa do salto faz não sei o quê. Musa, não tinha uma manchete escrita Ingrid.
Ou
que
atleta,
esse é o nome dela.
É,
by the way, ela tem um nome, né?
É, exatamente.
Não, é complicadíssimo, cara. Porque, e você pensa o desincentivo que é isso pra qualquer mulher querer virar atleta.
Total.
Pra qualquer pai querer incentivar a sua filha a ser uma atleta. Porque uma coisa é você ver uma mulher sendo ovacionada pelo que ela fez, pelo trabalho, pela... pela dedicação. E aí, nossa, que legal, eu também quero isso. Nossa, que incrível, minha filha também tá começando a nadar. Será que começa, tá começando a fazer, enfim, qualquer esporte? Será que um dia ela chega nisso? Legal, isso é super interessante. Agora, não, minha filha vai postar uma foto no Instagram e vão acabar, vão detonar ela, vão falar que ela tá se mostrando, que ela tá posando. Porra, isso desincentiva qualquer cultura pro esporte de qualquer país, cara.
E os comentários da foto parecia que ela, que era como se ela estivesse passando na frente de uma obra de pedreiros, assim.
Ah,
porque os comentários eram muito gostosa. Já é musa do... Nem sabia que você existia, mas depois dessa foto eu virei fã.
Nossa.
Tipo, é um negócio que você fala assim, não é possível que as pessoas... E aí ela contou também, na entrevista hoje, que ela chegou, ela ia nesses perfis pra bloquear, nessas pessoas que comentavam, e muitos perfis falsos, porque...
Nossa.
De novo, né? Aquela coisa das pessoas não terem coragem de falar. Elas fazem pelas redes sociais o que elas não têm coragem de fazer como pessoas mesmo.
E o pior... Fala aí.
Só o pior de tudo é que ela chegou a dizer que agora ela está se podando mais, que ela não vai postar tanta foto, porque ela está se podando para dependendo de que foto ela vai postar. Claro. Então, assim, essa é a história das nossas vidas, né? De nós mulheres, que
exatamente.
A gente se poda a vida inteira, porque a gente não pode ir de vestido na rua, porque vão falar alguma coisa. Porque você não pode andar de shorts no metrô, porque vai ouvir coisa.
O lema é, a gente tem que se dar o respeito.
Exatamente.
A gente ainda tem que ouvir esse tipo de coisa, né?
Ah, e o pior é que, assim, uma coisa é você, as pessoas nas redes sociais falarem isso, porque... Paciência, né? Redes sociais você tá sujeito a qualquer coisa. Agora, isso virar manchete de todos os portais esportivos...
Pois é.
É deprimente o jornalismo brasileiro, sabe? Que tá fazendo matéria pra ganhar clique, não pra passar informação, né? Que deveria ser o papel.
E a gente viu um texto bem bacana do Demetrio Vecchioli, do blog Olimpílulas no Estadão. Ele falou sobre isso, né? Sobre essa polêmica da musa. A gente tem um trechinho, né?
A gente tem ele pra ler.
Pra ler. Não, mas vamos ler, né? Vamos mostrar só um pouquinho. O Demetrio escreveu assim. O Brasil só se importou com a Ingrid quando descobriu que ela tem um corpo bonito. Deu a ela um título de musa que ela nunca pediu. Afinal, o PAN tá aí. Começa daqui a pouco. Alguém há de ser musa. Sem medo, ela arriscou um salto que treinava há pouco tempo. Errou feio. Tirou zero. Um zero que não fazia diferença. Todo mundo iria à final de qualquer forma. Caiu de costas. Doeu. Na pele e internamente. Chorou como menina e meninas não são musas. Esse é só um trechinho do texto que ele fez, mas que é muito bacana e vale a reflexão, porque ele pede desculpas, né? Ele fala que quem é o maior culpado por esse estigma, né? Que as mulheres acabam recebendo por ter um corpo bonito e tal. A culpa é da imprensa. Então ele fala, desculpa, a culpa é minha, a culpa é nossa, enfim. Mas falando sobre a imprensa, né? O lado bom e o lado ruim, né? Que nem a gente fez do PAN. A gente também tem o lado bom da imprensa e de um jornal grande, né? Bacana, uma mídia expressiva. E eu tava zapeando a internet no fim de semana quando eu descobri as reportagens da Juliana Lisboa. Ela é repórter de esportes do jornal A Tarde de Salvador e ela tá na linha para falar com a gente. Tudo bem, Juliana?
Oi, gente, tudo bom?
Tudo jóia. Obrigada por você ter aceitado o convite de falar com a gente aí direto de Salvador.
Imagina, eu que agradeço.
Imagina. Então, a Juliana ela fez uma série de reportagens. Quanto tempo que você cobre esportes aí em Salvador, no A Tarde?
Bom, eu entrei no esporte tem um ano e meio, mais ou menos, foi no início do ano passado.
Uhum.
Caí de paraquedas, eu nunca tinha trabalhado com esporte antes.
Uhum.
Então, eu sempre gostei mais de fazer reportagens de análise, de estrutura, porque os meninos, aliás, eu sou a única mulher do esporte.
Que beleza, que bom.
Eu entrei com a cota, né?
Uhum.
Pois é. Então, os meninos gostam muito de fazer análise de jogo, né? Eles que curtem mais, fazem esse tipo de coisa. Então, eu gosto de falar sobre os esportes que não são futebol. Ou então, pegar mais a análise estrutural da coisa, né? Já que eles não são...
Claro.
Não gostam muito de fazer isso e é uma coisa que eu curto mais. Já o futebol feminino... Eu não acompanhava muito, aliás, nunca fui de acompanhar... tanto esporte assim, eu comecei a acompanhar mais a partir desde o ano passado, começou mais como trabalho mesmo e depois eu fui gostando, né, me identificando com alguns esportes, e o futebol feminino foi um deles.
Legal.
Já tem uns 3 ou 4 meses, mais ou menos, o João da Hora, que é hoje o coordenador do Ipiranga,
uhum,
ele me procurou para dizer justamente isso, né? Que ele estava selecionando meninas para o time do Ipiranga a partir de uma Copa Amadora de futsal.
Certo.
E aí isso me chamou a atenção, achei isso, poxa, que inusitado, né?
Uhum.
Vamos ver o que mais temos aí de coisas interessantes no futebol feminino aqui na Bahia para poder encavar uma história bacana.
Foi aí que surgiu a sua ideia de fazer aquela matéria sobre os times baianos que sofrem com descaso, é isso?
Justamente.
Exato. Muito completa essa matéria.
São muitas.
E aí você falou com todos os clubes e foi ouvir de cada um como é que a modalidade se porta aí em Salvador, é isso?
Eu não consegui falar com todos, infelizmente, né? A situação é bem precária para alguns, então não existe assessoria de imprensa, e muitos só operam mesmo durante o Campeonato Baiano, que é o único campeonato que eles têm, porque muitos não têm condição nem técnica, nem financeira para mandar as meninas para jogarem na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, sub-17, sub-20, né, os campeonatos nacionais. Então fica sendo só o campeonato baiano mesmo.
Entendi.
Então não dá para falar com eles quando não é durante o campeonato, fica mais complicado. Mas temos times grandes aqui também, né, times com maior repercussão,
uhum,
que é o São Francisco, né, 13 anos campeão do Baiano,
uhum,
e que também disputa sempre o campeonato brasileiro, né, a Copa do Brasil. Então foi com ele, foi com o Vitória, e tentei falar com o Bahia também, eles terminaram agora o time feminino deles, uhum, infelizmente. Mas é uma coisa que acontece muito aqui na Bahia, né? De times começarem e depois terminarem,
sim,
depois de 1, 2 anos. Não é uma coisa que
não é só
continua.
É, acontece em todo lugar mesmo, não
pois
tem
é
jeito.
E eu só queria ressaltar Quão ruim é isso que você falou, esse cenário, né, uhum, desses times que não conseguem mandar as equipes, uhum, para campeonatos nacionais e tudo, porque isso tem um impacto enorme na própria seleção, porque a Tafarel estava, uhum, comentando isso com a gente, né, que a parte de busca de novos atletas no Brasil para o feminino se restringe a algumas localidades. Então, uhum, se esses times não participam, uhum, não aparecem, essas atletas nunca vão ser olhadas e nunca vão poder ser chamadas, convocadas para uma seleção. E aí acaba, uhum, que a gente perde a chance de achar essas meninas, que a gente sabe muito bem que no futebol, geralmente os grandes craques, eles estão escondidos, né? Os grandes craques também. E se elas não aparecem para o mundo, talvez elas nunca virem, né, a potência que elas poderiam ser.
Uhum. É verdade, né? Isso é uma triste realidade que nós temos aqui na Bahia, que nós somos um celeiro de excelentes atletas. A gente vê a Formiga até hoje jogando, fez gol,
uhum,
agora no último jogo da Seleção Brasileira Feminina, no jogo agora do Pan-Americano. E nós temos grandes, fantásticas atletas, como a Ceci, a Elaine, que saíram do Brasil, eu conversei com elas duas também.
Exato.
Tem a Rafaela agora também, que está na seleção também, ela foi do São Francisco. Enfim, são muitas atletas de peso, né? Então, se elas não chegam a esses times maiores, que muitas não conseguem chegar porque moram longe, né? A Bahia é um estado muito grande, então, se alguma das, entre aspas, né, o azar de nascer em Jequié, por exemplo, que é muito longe da capital, fica complicado para elas chegarem, para fazerem parte de peneiras, né? Então não é fácil, não é fácil para chegar nesses times maiores.
Agora,
e também existe a possibilidade, rapidinho, de
falar,
chegar nesses times grandes, e esses times grandes também acabarem com o time, como aconteceu com o Bahia agora.
Ah, sim, não é garantia de nada, assim, o futebol feminino vive na corda bamba, seja time de camisa, seja time pequeno, a gente sabe dessa realidade. O que eu queria ver contigo, Juliana, você é a única mulher que cobre esportes aí na redação. Eu queria saber se tem muita resistência por parte deles, quando você vai vender uma pauta, se você tem sempre que convencer muito, alguma coisa nesse sentido. Como que é ser mulher e trabalhar com esportes no meio de uma editoria tão formada por homens? Como que você lida com isso?
Olha, eu não sei se é porque eu sou mulher, acho que não é porque eu sou mulher, mas é porque eu resolvo tentar falar sobre outros esportes que não são os esportes que normalmente são tratados no, na mídia tradicional, né? Que é sempre um futebol, às vezes é um vôlei, são os esportes que chamam mais atenção. Eu gosto muito de falar sobre outros esportes, né? Volta e meia eu dou ideia para um jiu-jitsu, para boxe, stand-up paddle, que, nossa, levou uns 6 meses para conseguir fazer a primeira matéria do stand-up paddle, mas eu consegui.
Que legal.
Inclusive com a Babi Brasil, que é uma das maiores vencedoras do Brasil. Ela é baiana.
Que legal.
E, nossa, ela ganha tudo. Ela é fantástica.
Uhum.
E eu já consegui fazer esse tipo de pauta. Assim, é um pouco difícil de conseguir emplacar, mas volta e meia, assim, insistindo, eles deixam.
Entendi.
E apostam junto também. Eles veem que tem uma repercussão bastante boa, né? Eu fiz até uma de polidense, que agora eles estão tentando fazer polisporte, né? Tratar como esporte, para vender como se fosse a ginástica rítmica.
Ah,
porque, de certa forma, é uma forma de acrobacia, né?
Entendi.
Então, a gente fez uma matéria muito bacana também no ano passado e a receptividade foi muito legal. Então, dá para abrir, né? Uhum. Para esses outros esportes que também dá certo.
Sim,
né?
Não, e tem muita coisa para falar, né?
Com certeza.
Ficar resumido ao futebol é uma tristeza. Para finalizar, só queria te perguntar: a Juliana, ela fez uma matéria do reencontro da Meg e da Solange, que são veteranas da seleção, que fizeram parte da primeira seleção brasileira.
Isso.
E elas não se reencontravam há 19 anos. Você participou desse reencontro dela? Você estava lá?
Sim, na verdade foi a gente que fez esse reencontro para a matéria, né, para o especial que saiu. E
como foi isso? Foi emocionante? Elas, meu Deus, imagina.
Nossa, foi demais, elas quase choram, e eu quase choro olhando, né? Foi
bacana.
Muito bonito de ver. Eu consegui o contato das duas através da Anne Moraes, que foi quem escreveu esse livro muito legal,
Eu
Fazendo Gênero e Jogando Bola. Foi a partir desse livro que me baseei para fazer as matérias. E ela tinha o contato da Solange, a Solange acabou me passando o Facebook da Meg. Entrei em contato com elas, assim, vem cá, vocês topam fazer foto? Aí elas, sim, né?
Que legal. É bem o que a gente faz aqui também. A gente pega Facebook, vai atrás das jogadoras, faz convite, dá tudo certo.
E elas super toparam e foi muito legal. Elas não paravam de falar, né? A gente tinha que fazer as fotos, né? Tinha que aproveitar a luz. E elas ficaram, nossa, tem muito tempo que eu não te vejo, você não mudou nada. O que você tá fazendo?
Ai, que legal.
Mas foi bem legal mesmo, né? Espero que esses reencontros continuem.
Sim.
E que cada vez mais atletas também se juntem, né? Pra contar as histórias e falar, né? Dessa época que elas foram... que elas brilharam tanto pela seleção e que não deixe esquecer, né?
Exatamente. Pô, muito bacana. Juliana, eu agradeço por você ter falado com a gente aqui, por toda a assistência que você deu nessa semana que eu entrei em contato com você. E parabéns pelas matérias. Ficaram
ótimas,
muito completas. E a gente espera ver mais notícias suas aí no jornal. Vai sempre avisando a gente que a gente tem um espaço bem bacana aqui para falar disso, tá bom?
Gente, eu que agradeço tudo. Vocês são ótimas também. Parabéns pelo portal. E espero também que a gente continue falando sempre.
Vamos sim. Vamos trocar umas pautas. A gente vai trocando contatos, tá bom?
Maravilha.
Um beijo.
Tchau.
Muito show. Realmente as matérias da Ju, maravilhosas. A gente vai subir todas lá no Dibradoras, pra vocês poderem acompanhar também. E, bom, a gente tá encerrando o nosso programa. Eu queria aproveitar e falar aqui que o nosso... som de background de hoje foi Coronel Pacheco, uma banda de grandes amigos nossos. Vamos ouvir um pouquinho aqui só pra vocês. E aí, eu puxei bem na hora que acabou. A música.
Ô, Ju, fala só aí qual é o próximo jogo do Brasil.
Verdade. Brasil joga de novo, então, nessa quarta-feira, às 6h35. Vai passar no Sport TV e na Record também.
Boa.
Brasil e Equador, falei isso? Brasil
Exato.
E Equador.
Brasil e Equador.
Exatamente. Então... assistam, porque boa chance de a gente ter muitos gols, já que a gente viu que o Equador é fraco e o Brasil tá empolgadíssimo no poder ofensivo. Então vai ser um belo jogo. Agora sim podemos ouvir Coronel Pacheco. Muito bom, gente. Ouçam o Coronel Pacheco.
Que banda incrível.
Tá no Spotify, tá no SoundCloud. Você ouviu o Sofia. Eles acabaram de lançar um vídeo. Dá pra assistir o vídeo deles também. Sigam no Facebook. Enfim, depois eu vou cobrar por esse merchan, obviamente.
Claro. Uma cerveja, pelo menos.
Tava um show de graça. Enfim, é muito bom.
Boa.
É isso, gente. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Rê.
Obrigada, gente. Boa noite. Vamos seguindo de pan aqui, que tem muita coisa pra acontecer ainda.
Vai passando as novidades pra gente aí, hein, Rê?
Pode deixar.
Então tá bom.
Beleza. Valeu, Nina.
Valeu, Ju. Tamo aí. Segunda-feira de novo. E vamos seguir, que tem pan rolando. Tem muito drible, tem muito gol. E vamos que vamos.
Isso aí, gente. Ó, Facebook, Dibradoras, Instagram, Twitter. Acompanha a gente em tudo aí, que a gente quer ouvir vocês. Um beijo.
Beijo.
Do nosso cantinho faz com que ele não seja um cantinho de outrora. E agora, hit samba.